You had me on street food. Faltam 7 minutos para as 10 da manhã. Segunda edição do Homem que Mordeu o Cão, Nuno Markle.
O Homem que Mordeu.
Título deste episódio: regras incrivelmente inesperadas de etiqueta dos quatro cantos do mundo que, se não as seguirmos, epic fail! Se calhar já me calava com isto.
Não, é bom, é bom, é bom.
Mas aprendi há pouco tempo e gostava de usar.
Até gosto do tom com que dizes epic fail.
Pois, pois. Bom, estamos em tempo de férias. Algumas pessoas vão até países estrangeiros conhecer novas gentes, novas culturas. Acho que é uma ótima altura para passar em revista regras de etiqueta inesperadas que são rigorosamente o contrário das regras que nós temos aqui. Por exemplo, se eu agora te cuspisse.
Sim.
Tu ficarias ofendido e com razão. É possível que me desse um soco nas fuças.
Não te dava um soco, mas provavelmente
de volta,
se calhar,
fazíamos aqui uma guerra de cuspo que era desagradável. No entanto, e isto é interessante, a tribo Maasai da África Central faz da cuspidela algo de absolutamente essencial e incontornável na vida em sociedade. Eu estive a pesquisar sobre isto e na minha pesquisa descobri isto que é maravilhoso. Na tribo Maasai, cuspir em alguém é o equivalente a dar um aperto de mão.
Não sei se já viste o Ace Ventura 2 em África.
Por acaso nunca vi o Ace
nunca
Ventura 2.
Okay.
Fala-se disso.
A dada altura, portanto, Jim Carrey está em África, não é? E ele chega a uma tribo e o líder da tribo cumprimenta-o dessa maneira, não é? Ao que o tradutor diz a Jim Carrey, a Ace Ventura: você acabou de receber o maior gesto de amizade que uma pessoa pode ter. E ele, imortal, obviamente imortal, enquanto limpa a cara, faz só: really? Well, allow me to retort. Pronto.
Desculpa. Muito bom. Agora.
Really?
Eu tenho que ver isso, eu nunca vi o Ace Ventura 2.
Nunca, pai, é
nunca vi, nunca vi, só o primeiro. Mas eu suponho que uma pessoa tenha de ter a certeza de que aquela tribo é a tribo Maasai. Imagina que uma pessoa anda ali para a África Central e pensa: eu acho que esta é a tribo Maasai, e desata a cuspir em pessoas e depois não é.
Convém então certificar que de facto é a tribo Maasai, não é?
Da mesma maneira, se conhecerem uma pessoa Maasai, não se atém se vos cuspir. Cá está. Aliás, se alguém vos cuspir a partir de agora, antes de partirem para a violência, perguntem: desculpa, é Maasai?
Pois.
E só depois, dependendo da resposta, decidam o que fazer. Se a pessoa disser não, é capaz de ser sinal apenas de que essa pessoa vos odeia.
Olha, eu não acredito em bruxas. Lasque Maasai, Maasai. Obrigado.
Seja como for, na tribo Maasai, a criança que não cuspir num ancião que a cumprimenta está tramada.
Está tramada.
É mesmo tipo: cospe no teu avô, Carlos Miguel.
Exato.
Carlos Miguel,
respeita
não
Maasai. Respeita os mais velhos, cospe.
É isso. Atenção, pessoal que vai à China ou ao Japão, um hábito de vários países asiáticos como estes é o seguinte: é mal visto. Não, quer dizer, por estas bandas, é mal visto sorver ruidosamente a sopa. Lá. Isto é uma coisa que tem de ser feita. E tem uma razão de ser sorver a sopa. Cá é uma maneira apenas ruidosa e mal criada de comer a sopa. E geralmente fazemos também porque às vezes a sopa está quente. Sim. E sorver é uma maneira da sopa entrar mais devagar na nossa boca, reduzindo o risco de nos queimarmos.
Quando nós éramos crianças e se por acaso sorvíamos a sopa,
sim,
não é?
Sim.
Logo os nossos pais diziam: Vasco, não é assim que se come a sopa.
Claro que sim.
Tem maneiras, respeito ao teu avô.
É isso, mas não na China e no Japão. Porque na China e no Japão, quando sorvemos ruidosamente a sopa, não só na China e no Japão, em vários países asiáticos, a mensagem que estamos a passar aos nossos anfitriões, às pessoas que nos serviram a sopa, é esta: esta sopa está tão boa que eu nem vou esperar que ela arrefeça para comer, vou sorvê-la já.
Eu tenho algumas teorias em relação a isso, Sérgio. Eu acho que essa teoria foi inventada por alguém que sorvia a sopa, não é? E arranjou forma de fazer desse ato de sorver a sopa uma coisa digna.
Digna.
Né? Sim, então o que é que eu vou inventar? Sim. Vou espalhar por aí.
Eu acho que deve ser assim que nasce.
Sorver
algumas
a sopa,
coisas,
de facto, é sinal de boa educação. Mas pronto, cada um sabe de si.
É isso. Possivelmente vais ficar espantado, Vasco, pelo significado maravilhoso que tem deitar a língua de fora a alguém na Nova Caledónia. Significa que se é sábio e enérgico. Ou no Tibete, onde deitar a língua de fora é um cumprimento respeitoso. Eu nunca tinha ouvido falar disto. Eu às vezes desconfio que os autores destes estudos, isto é outra teoria que eu tenho, gostam de pregar partidas e que alguém vai ao Tibete, mete a língua de fora e leva uma sapa do próprio Dalai Lama.
Uhum.
Pá, consegue enervá-lo.
Eu tenho por exemplo, aquelas, por exemplo, quando vais a um sítio qualquer que tem uma estátua,
sim,
e tu vês que é tradição tocar, por exemplo, no pé da estátua.
Sim,
eu
sim,
gosto
sim,
de pensar
sim.
que aquilo surge porque houve alguém uma vez que pousou a mão, fez uma festinha no pé e foi-se embora. E alguém disse: olha, tu fez uma festinha. Se calhar é para fazer.
Se calhar é para fazer.
Ele fez também.
E
começou aí a tradição. Só porque alguém fez uma festinha num pé.
Voltando a questões de comida, no norte da África, atenção, vais com os rituais de repetir comida. Vamos imaginar que estás a jantar em casa de alguém.
E que gostei
no norte da África. Vamos imaginar que adoraste a comida, sim, que queres repetir.
Claro.
O teu anfitrião vai oferecer-te mais. Coma mais, coma mais, amigo Vasco. O que é que tu fazes? Se calhar agradeces e tens logo o prato porque queres mais. Mas não, as regras de etiqueta daquela zona do globo implicam que o teu anfitrião oferece-te e tu rejeitas educadamente.
Então é bom!
Ele vai insistir segunda vez e tu dizes que não da segunda vez.
Ele vai
insistir da terceira vez e só à terceira vez, mesmo que estejas mortinho por repetir, só à terceira vez é que podes dizer ao teu anfitrião: ok, eu com mais um bocadinho.
Mas isso é estúpido!
É uma perda de tempo!
É uma perda de tempo! Se eu tenho fome e quero comer, se o anfitrião tem comida que ele não vai querer mandar fora, porquê é que estamos aqui uma vez? Coma lá, ai não quero, coma lá,
ai não quero,
coma lá,
tá bem.
Ah, tá bem.
E atenção, não podes limpar o prato, tens que deixar um bocadinho de comida.
Porquê?
Porque eles levam a mal se limpas o prato. Se limpas o prato, passas a ideia de que não te serviram o suficiente e dessa forma estás a dizer: este anfitrião foi sumítico. Ficam ofendidos. Tens que deixar um bocadinho, como quem diz: estava muito bom.
O que é um bocadinho?
Pois geres lá isso. Sei lá, agora
um bocadinho de arroz.
Sim. No Japão, é de evitar dar gorjetas.
Não, muda o assunto, o que é um bocadinho?
Um pedacinho.
Mas no Japão, um pedacinho.
Três bocados. Bom,
mas
no Japão,
de
comida. Carne, arroz, sei lá, não me chateis, estou a ficar sufocado. No Japão, é de evitar dar gorjetas.
Então, isto era o Marco agora para mim.
Dormi 3 horas, não é? É quinta-feira. Gorjetas no Japão gera grande confusão. Parece-me. Gorjetas no Japão gera grande confusão. Os empregados vão querer devolver-te esse dinheiro. Eles vão atrás de ti para devolver esse dinheiro. Gorjetas podem ser vistas como um insulto no Japão. Podem soar a pena. E isso é humilhante. Coitado deste empregado, deve estar a ser mal pago e deve ser pobre. É isso que eles ficam com a ideia que estás a pensar.
Vão achar que é um insulto.
Vou-lhe dar dinheiro extra porque ele não tem. Eles não querem, dizem as regras de etiqueta que eles não querem. Depois ainda tenho aqui comer com as mãos. Na Índia é como se fazem as coisas. O primeiro-ministro da Índia tem uma frase célebre: comer com garfo e faca é como fazer amor através de um intérprete.
Desculpa, agora, não percebi.
É como fazer amor através de um intérprete, diz o primeiro-ministro.
Ah, já percebi.
Comer com garfo e faca.
Já percebi.
Tens ali uma coisa a interferir. Okay. Na Tanzânia, aí de quem chega a horas, feio ser pontual. Na Tanzânia, chegas sempre 15 ou 30 minutos depois da hora marcada, se não levam a mal. No México, também não é boa ideia chegar a horas, por exemplo, a um jantar. Os anfitriões podem ser desofendidos. Podem achar que os estás a tentar apanhar antes de estarem preparados. E atenção, pessoal que vai à Nigéria e ao Senegal, estou quase a acabar, não digam bem das roupas das pessoas. Não digam: ai que sapatos tão giros, ou ai que gravata tão gira. Não digam isso, porque a ideia que estão a passar é que estão a cobiçar e a invejar o que é dos outros.
Portanto, temos que dizer mal.
De um raio.
Temos que dizer mal?
Não, tens que te calar. Calas e não dizes nada. A Paula Bobone não se safava com este tipo.
Não se safava.
Não. Sabes que um dia eu estive num jantar com a Paula Bobone, sentaram a Paula Bobone exatamente ao meu lado e na verdade eu achei-a simpática e achei que ela tinha um sentido de humor absolutamente lunático, mas devo dizer-te que na parte do jantar eu estive em pânico a pensar: pá, se calhar não estou a segurar bem no garfo, se calhar não estou a limpar bem a boca, se calhar não estou bem sentado, se calhar não tenho as mãos pousadas na mesa como deve ser, se calhar não estou a respirar de forma educada, se calhar vou parar de respirar.
Não paras de respirar?
Não, achei que não, mas foi um stress jantar ao lado da Paula.
Mas olha, já jantei contigo e estás muito melhor.
Estou. Já não limpas as mãos ao cabelo.
Já não mexes na comida com os pés.
Temos que já lá vão, meu amigo.
Parabéns, Marco.
Okay.
As aulas estão, de facto, a resultar. Foi a segunda edição desta quinta-feira do Homem que Mordeu o Cão, Dia da Amizade.
O Homem que Mordeu o Cão.
Olha quem está a entrar.